Fala pessoal, tudo bom com vocês? Trazendo mais um podcast aqui e no assunto de hoje a gente vai falar sobre o que fazer em momentos de crise, né? A gente está passando por um problema de saúde aí muito sério que assusta muita gente, até porque foi global, que é o caso do coronavírus, né? Do Covid-19, e muita gente se pergunta o que fazer com os investimentos, qual a posição tomar, o que principalmente não fazer. E é isso que a gente vai abordar no podcast de hoje. Bom, a primeira coisa que eu acredito que vocês não devem fazer, né, é não se desesperar. Muita calma nessa hora, procurem fazer uma triagem das informações que são passadas, né, porque a gente hoje em dia, num mundo globalizado como o nosso, a gente é bombardeado por uma série de informações e acaba chegando muita informação ruim, ruídos, informação confusa para a gente, que acabam que fazem com que a gente tome decisões precipitadas. Então, não se desesperem, não ajam com medo ou pânico e procurem fazer uma triagem de quais são as informações verdadeiras, de quais são as informações essenciais, para a gente depois pensar no que fazer com os investimentos. Segundo ponto, é você preservar o seu capital. E aí entra muito do primeiro. Muita gente começa a vender, e aí a gente tem um efeito no mercado chamado de sell-off, começa a vender suas ações ou seus fundos imobiliários, simplesmente porque acha que vai ser o fim do mundo, porque o coronavírus vai acabar com tudo, ou porque a gente vai ficar de quarentena vários e vários anos. E a gente sabe que se você avaliar a situação, não é bem assim, tá? A situação é complexa, porque é uma doença que você tem um grau de transmissão muito alto, mas a gente já vê alguns sinais de uma melhora, alguns sinais de alguma retomada, apesar de que, infelizmente, aí avaliando só o problema de saúde, não o problema econômico e financeiro, muitas pessoas vieram a falecer com essa terrível epidemia, tá? Mas não se desesperar é o primeiro ponto. Preservar o seu capital é o segundo. E como que você vai preservar o seu capital nessa crise? Principalmente não vendendo as posições que você já tem. Eu gosto de dar muito exemplo de que o Ibovespa, ele funciona como um termômetro, né? Termômetro de quê? Termômetro de como que está a situação do país, tanto politicamente como economicamente. Então, quando você vê saindo, por exemplo, no Jornal Nacional, dizendo que o Ibovespa bateu 120 mil pontos, que a projeção é que ele vá para os 200 mil pontos e tudo mais, isso nada mais significa para você de que o país está indo bem, a economia está indo bem, consequentemente as empresas estão indo bem. Vale lembrar que o Ibovespa, ele é como se fosse uma cesta, né? E dentro dessa cesta você tem as 65 maiores e melhores empresas do país. Se esses tais pontos estão subindo, significa que essas empresas estão indo muito bem. Se esses tais pontos começam a cair, significa que as empresas estão performando mal. Agora, é importante a gente fazer a divisão de porquê das coisas, né? Quando você tem uma empresa caindo bastante, você avalia faturamento, avalia o que aconteceu com o lucro dela, se ela perdeu posição no mercado. E o grande exemplo que a gente pode dar disso é de Cielo. Cielo tinha uma, praticamente mandava no mercado sozinha, e aconteceu que vieram outros participantes e aí ela perdeu margem de mercado, ou seja, ela perdeu o que a gente chama de market share, né? Consequentemente, quando você perde uma fatia do mercado, você diminui seu faturamento e, por consequência, você diminui o lucro e, por consequência, você tem dividendos menores. Ou seja, é um efeito cascata que acaba que faz com que vários acionistas saiam da empresa. Agora, quando você avalia o que está acontecendo hoje, a gente vê que não é porque a empresa, não é porque o Banco do Brasil está com dificuldade de dar crédito para as pessoas, das pessoas contratarem crédito, não é porque a Magazine Luiza começou a vender menos, ou não é porque a empresa, o restaurante ali do seu João da Esquina, começou a não conseguir mais vender. Lógico que a gente tem os efeitos da quarentena, que a gente suspende o faturamento de muitas empresas por agora, mas a consequência disso é por conta da pandemia. Então é a pandemia que tem causado tudo isso e não uma má gestão, uma ineficiência da própria empresa. E aí o que é importante você perceber com isso? que todo esse efeito, toda essa queda nos preços, tanto de ações como de fundos imobiliários, tem um motivo, tem uma razão, e a razão é a pandemia. E quando a gente avalia historicamente, principalmente quando a gente olha para a gripe espanhola em 1918, a gripe espanhola talvez tenha sido uma das maiores epidemias, se não a maior que a gente já enfrentou no mundo inteiro. Talvez perca só para a peste negra. Mas o que aconteceu? Em 1918, a gente tinha 2 bilhões de pessoas no mundo. Essa era a população daquela época. Hoje em dia a gente tem 7, 7,5 bilhões de pessoas, mais ou menos. Voltando a 1918, dessas 2 bilhões de pessoas, 500 milhões de pessoas foram infectadas com a gripe espanhola. E dessas 500 milhões de pessoas, 50 milhões vieram a óbito. Ou seja, uma taxa de mortalidade aí de 10%, mais ou menos. Quando a gente olha para o coronavírus, lembrando que naquela época a gente não tinha todo o aparato tecnológico que a gente tem hoje, né? Mas quando a gente olha para o coronavírus, o que que acontece? Infelizmente, em cenários de pandemia, morre muita gente, mas quando você olha para a taxa de mortalidade como um todo, não só em países muito afetados como Itália e Espanha, mas no mundo inteiro, você vê que a taxa de mortalidade não chega nem perto disso. Você vê que existem diversas pessoas que já estão se recuperando, pegaram o coronavírus, se recuperaram. Você vê alguns dados de, por exemplo, quanto tempo o vírus se mantém fora do corpo, e alguns dizem que é coisa de 3 dias, como eu li no site da Unimed esses dias. Então, assim, pessoal, é sério, a gente tem que tomar todas as precauções, mas também não é o fim do mundo. Como a gente superou diversas crises na história da humanidade, e existe uma frase que eu gosto muito que diz que quem não conhece o seu passado, quem não conhece a sua história, está fadado a repeti-la. Conhecendo o que já aconteceu no mundo, a gente sabe que a chance da gente superar mais esse quadro, ela é muito grande. Então, se você sabe que a gente pode superar e não se desesperar agora, você vai conseguir passar por tudo isso ileso, digamos assim. E aí entra a ideia do investidor, que o grande investidor faz, coisa que o Warren Buffett, o Luiz Barsi, o Charlie Munger, o Ray Dalio, vários outros grandes investidores fazem. Geralmente, momentos de crise é onde eles mais aumentam as posições deles. Vale lembrar que o Warren Buffett, até um tempo atrás, ele estava com 130 bilhões de dólares em caixa, ou seja, dinheiro parado, sem investir em nada, e muita gente o criticava porque ele não estava investindo. E a época que ele não investiu, o S&P, que seria o Ibovespa lá dos Estados Unidos, praticamente dobrou de valor, e ele teria dobrado esse dinheiro. Só que ele tem uma filosofia, ele se manteve aquela filosofia, ele não achava e nem confiava que aquele era o momento, e realmente muitas pessoas de mercado, inclusive eu, diziam que aquele momento ele estava muito caro para tudo, e ele esperou o melhor momento, que foi justamente esse momento agora de crise. Poderia ser uma crise financeira, infelizmente foi uma crise de saúde, mas onde ele começou a aumentar a posição dele e outros grandes investidores aumentaram a posição também. Isso significa que quando as coisas voltarem ao normal, você conseguiu fazer bons negócios e comprar boas empresas a preços muito mais baratos, simplesmente porque teve gente que se desesperou, não quis mais manter as ações ou os fundos imobiliários que tinham e se desfez daquelas posições. Então é isso, pessoal. Não se desesperem. Não criem medo e pânico como alguns veículos de mídia acabam criando. Procurem entender o que já aconteceu na história, procurem entender o que já aconteceu no nosso mundo, que isso dá uma facilidade para a gente entender os processos, entender que é uma crise, mas essa crise pode ser superada, e com isso seus investimentos podem estar muito mais seguros. E se você continuar investindo agora e fazendo os seus aportes mensalmente, como a gente sempre fala, você vai continuar fazendo bons negócios, tá legal? No mais, eu espero que todos vocês tomem todas as precauções devidas, e com muita fé em Deus aí, a gente vai passar por esse momento, e logo logo a gente vai estar próximo dos nossos familiares, próximo das pessoas que a gente gosta, fazendo o que a gente gosta, trabalhando no que a gente gosta, e tudo isso vai servir de lição, principalmente para o novo investidor, de que quando se trata de renda variável, você tem que tomar cuidado e principalmente não se desesperar. Tá legal? Um abraço, pessoal. Até o próximo podcast.